Hoy vamos a ver la obra de una artista brasileña, Renata Lucas, y de un artista alemán, Michael Beutler, que están acá desarrollando el proyecto que van a hacer para el encuentro. Entonces, son artistas que vienen para conocer la ciudad, o sea, el contexto de la ciudad por aspectos urbanísticos, arquitectónicos, sociales. Cada uno tiene un interés. En el caso de ellos dos, son obras muy diferentes, pero los dos, hay algún punto que se cruza, que creo que es en la relación con el espacio, en la transformación del espacio. En el caso de Michael, creo que es más como crear una... Él trabaja con la posibilidad de producir cosas por medio de instrumentos por instrumentos mecánicos. Entonces él mismo desarrolla unos sistemas con madera, cuerda, que funcionan para cambiar, por ejemplo, la estructura de una sala interna, o sea, cambia un espacio, transforma para que sea usado de una otra forma. Bueno, mejor que él les explique. Y Renata Lucas trabaja mucho con la relación entre el espacio público y el privado, o más bien los usos que se puede hacer de un espacio, tomando la arquitectura no como una cáscara y ni solo como algo que funciona adentro, sino que como la relación entre la cáscara, la arquitectura, y cómo la gente la utiliza. Bueno, creo que necesito estar más acá para mi portuñol mejorar un poco, que dos semanas fuera empeoró. Pero dejemos que los artistas hablen y después, entonces ellos presentan y después abrimos para un debate con ustedes, que es una parte muy importante. Entonces, Renata.
Bueno, encantada con la visita, muchas gracias por venir. Desculpa-nos la conveniência do estéreo. Em portunhol, desculpa-me também, não hablo bem italiano. E qualquer dúvida, por favor, perguntem e por favor me interrompam, porque enfim, vou começar a mostrar os trabalhos em ordem cronológica. E creio que depois podemos parar quando querais para perguntas e volver de novo e bagunçar um pouco lá l'ordine delas coisas. Estamos tentando uma melhor qualidade de imagem, porque não sei o que passa. Se pongo em slideshow, não aparece nada. Se pongo assim, está um pouco fora de foco. Entonces, si acercar más, ¿será que es mejor o no? Sí, creo que es mejor. Bueno, vamos a usar un poquito de la imaginación también. Ese trabajo es mi primera exposición que considero un trabajo relevante, porque se trataba de una galería que yo y algunos amigos míos habíamos hecho por nosotros, que era una galería que no era comercial, porque nosotros no teníamos talento para comerciar nada, éramos apenas artistas y queríamos un lugar para expor en São Paulo, y normalmente en los salones y cosas, en las salas de exposiciones que existían, nosotros no teníamos espacio. Entonces, alquilamos un sitio en 10 o 11 personas y más algunos invitados. Hicimos esta galeria que tinha um espaço físico muito curioso, porque era como muito estreita e muito longa, sabe? Como se muito larga, como se fosse um passeio, não bem como um passeio, porque não era tão estreita, mas era muito desproporcional, algo desproporcional. O que hice é uma peça única, que são a reprodução das paredes em madeira. Tinha como se chama dobradiças,
legas,
não há um nome para isso. Desculpa. Sabe aquelas pequenas ferramentas que se põe para doblar bisagras? Entonces tenía bisagras donde había ángulos en la pared. Entonces lo que teníamos era una galería que estaba completamente plegable, completamente móvil, dentro de la galería original, que era una construcción rígida, una construcción de alvenaría, como se dice ahí en Brasil, de ladrillos y hormigón. Entonces, esta nueva galería para mí representaba un espacio que se propunha una flexibilidad, se propunha poder ser movido, poder cambiar su forma, poder cambiar su estatura, conforme los visitantes venían y podían hacer los cambios. Claro que era una pieza muy, muy grande y por tanto muy pesada también de hacer los cambios. Entonces teníamos todos juntos más o menos 6 o 7 artistas que hacer las movidas todas. Y hacíamos más o menos una vez por semana. Entonces ahí hay algunas imágenes de las situaciones que la galería podía asumir con los cambios que hacíamos. Después para una segunda, para esta muestra, el nombre de este primer trabajo era Barravento. Barravento es un nombre. Es un nombre de una película de un cineasta brasileño muy interesante que se llama Glauber Rocha, que es una figura muy importante en Brasil porque es el fundador del Cinema Novo, que propone una nueva experiencia cinematográfica, mucho más autoral. Entonces era un poco un homenaje a él. Y era también, yo tenía acabado de ver su filme, su película, que es su primera película, que es en longa-metraje, que es Barravento. Y también Barravento, en verdad, es un nombre de un toque de tambor, de un banda. Un banda, como vosotros debéis saber, es una religión afro-brasileña. Bueno, aquí debe haber afro-brasileña, afro-latinoamericana, no sé cómo se dice, porque aquí también debe haber. Y es un toque muy, es un toque de dinámica, ¿sabes? Cuando se está en un ritual afro-latinoamericano, cuando se quiere dar dinámica, se pede el toque de Barravento. Entonces, como yo quería dar una dinámica en esta galería, esta pequeña galería, yo quería dar un poco de dinámica en la escena cultural en São Paulo, no sé, yo pensaba que era un nombre más interesante para el trabajo. Y porque el trabajo es un poco como una danza, ¿sabes? Como si el propio sitio arquitectónico pudiese danzar, bailar, pudiese bailar al... Y después, este otro trabajo se llamaba Común de Dos. Existe una operación matemática que me gusta mucho, que es, vosotros tal vez conozcan la teoría de los conjuntos. Cuando tienes un conjunto unitario, tienes otro conjunto y puedes hacer la intersección. Entonces, hay varios conjuntos que son resultantes de varias operaciones que se puede hacer con esta teoría. Entonces, aquí yo tenía, voy a mostrar la planta. Yo tenía, el museo me ofrecía esta sala en la izquierda, que era una sala como cuadrada. Y después, luego a la derecha tenía un pasillo y después una segunda sala que no era de exposiciones, era como una reserva técnica para estocar material. Entonces, lo que hice es una tercera sala que pasase por las dos, ¿sabes? Y yo construí con ladrillos y con hormigón, el mismo material que constituyó las salas originales, pero permaneció con un hormigón aparente, no usé pintura después. Entonces, lo que tenía era como una otra sala, una otra arquitectura muy similar a la arquitectura que ya existía, pero había un pequeño intervalo, un pequeño gap entre la parede original y la nueva parede, como si hubiera un paseo periférico que se podría hacer al derredor del trabajo. Y también dentro se podía penetrar, entonces tenía una especie de varias camadas de arquitecturas juntas. Y esta cosa entre intermediaria, entre ser un y ser otro, y esta sala de cierta forma dividía lo contenido de las dos que la continúan. Ah, no sé, disculpa, mi castellano es horrible. Y ahí hay varias situaciones que, como la junción de dos puertas a la izquierda, porque a veces hay coincidencias, a veces no hay coincidencias de puertas. Entonces ahí hay como un ángulo entre dos puertas. A derecha se puede ver la ventana que quedaba atrás de la pared que construí. Entonces estos eran algunos puntos de vista. Un momento que Ana Paula va a hablar.
No, solo una observación que iba a hacer, que quizás Renata iba a decir después, pero que me parece importante en lo que yo dije antes de la arquitectura y cómo funciona el espacio, es que mientras el primero trabajo de Renata era en esta galería de artista, que lo hicieron como que tenía el nombre de la medida de la galería, 10x20 por 360, era el nombre de la galería y la dimensión de la galería. Acá es una estructura mucho más tesa, como que es una institución pública, pero que ya fue muchas cosas. Entonces, ya fue archivo, ya fue, Renata sabe mejor que yo, pero en la misma arquitectura que pertenece a la Universidad de São Paulo, ya ocurrieron diferentes funciones. Pero desde mi punto de vista, claro, que es mi lectura de su obra, pero en ese caso Renata hizo esa intersección, esa otra arquitectura, pero que es muy dura, tan dura cuanto no solo las paredes, pero como el funcionamiento burocrático de una institución pública en Brasil, y que se convirtió en un espacio cultural de la universidad. Entonces, que sí hay las salas para exposición, pero no son las salas, o sea, no son salas hechas para exposición. Y no, quería solo añadir ese comentario para pensarmos en la obra.
Es un comentario muy oportuno porque, de fato, este predio, a longo de las innumerables reformas y que ha pasado, porque primero era una escuela de sociología de la Universidad de São Paulo, después con la dictadura fue cerrada y se convirtió en un edificio burocrático para guardar los papeles de los presos políticos del cárcel. Y después, después quedó cerrada por mucho tiempo y después fue arreglada para tornarse un espacio de exposiciones. Entonces, a lo largo de tantas reformas, hay una situación arquitectónica muy curiosa, porque a veces tienes un pasillo que da para lugar ningún. A veces cuando pegas el elevador, sales en el medio de una sala de exposiciones. Entonces, es muy curiosa la situación. A mí me encanta ese tipo de situación. Creo que puedes lidiar con el espíritu del lugar, ¿sabes? Intentar hacer algo con, no solamente con la arquitectura, pero con la historia, el clima, la visitación, todos los flujos que convergen para aquel lugar. Y después, este es el Museo de Pampulha, Museo de Pampulha, en Belo Horizonte, y que es una pieza arquitectónica muy bonita que tenemos en Brasil, una de las realizaciones más bien sucedidas de Oscar Niemeyer, que es nuestro arquitecto más famoso y casi un arquitecto oficial del gobierno hoy en día, el gobierno brasileño. Pero en este primer momento es muy curioso la forma como, el talento y la forma como manipula los espacios y los conecta con el entorno, la naturaleza. Aquí fue creado todo el complejo de Pampulha, donde hay una iglesia, hay la casa del baile, há também, isto foi construído para ser um cassino. Pero luego después de la construcción, el juego fue prohibido en Brasil. Entonces, el casino cerró y allí quedó también por muchos años hasta reaparecer como centro cultural. Entonces, es un edificio muy lujoso porque tiene todos los permisos modernistas, vienes las columnas, la transparencia y toda... Y la sinuosidad de muchas de las formas, principalmente no en este piso que es mezanino, pero en la planta baja, es muy, el suelo es de mármol. Los guardacorpos, que son los corrimanos, no sé cómo se dice aquí, son de alabastro. Los pilotizos, las columnas son de aço inox. Entonces, es un predio, y hay muchos espejos con vidrio fumé. Entonces, es un predio súper lujoso. Y esta parte que es el mezanino, que es una cosa un poco más es rectangular, es más simplificada, y hay un piso como de parquete. Este era un espacio para jóvenes artistas. Entonces me inventaron para un programa que existía ahí. Y bueno, pensé también por muchos meses para esta exposición. Al final decidí hacer una nueva arquitectura sobre la arquitectura, como un nuevo mezanino sobre el mezanino, pero con una precariedad de materiales, una situación muy, muy suspensa, de fato, para no ser literal. Porque ahí você tenía abajo, uno podría ver la laguna, hay una laguna maravillosa, y mi intención era hacer como un segundo piso más arriba, de un mezanino que ya es un piso arriba, donde las personas no podrían tener una visión alrededor de la pieza, pero podían subir o simplemente volver y no pasar adiante, porque no había espacio, era justo del tamaño de la sala. Entonces, se podía subir arriba y caminar sobre él. Aquí hay otras. Ah, es. Y. Yo no sé cómo decir. Los andamios. Andamios, ¿no? Yo usé una construcción muy sencilla para hacer esto, que son andamios. Y. Peças de contrachapado em um certo nível que estava aí o segundo piso construído. Então se podia subir e caminhar, e aí tinha uma outra arquitetura metida no meio da arquitetura que já existia. Bueno, o nome é Malgênio. Es porque en portugués mal genio es una palabra ambigua también, porque puede ser de mal humor, puede ser como bad mood, y puede ser también como un genio. Niemeyer es considerado un genio, ¿sabes? Entonces es un mal genio, es una cosa que de genio malo. Bueno, y este trabajo, bueno, la locación de este trabajo es en Río de Janeiro, como puedes ver a la izquierda, Pão de Açúcar, arriba, nuestra postal. Bueno, el edificio que está cubierto por una red, ahí es donde yo... ia ser minha exposição, e minha sala estava justo com uma ventana para o ângulo de cruzamento de duas calles. E quando estive aí pela primeira vez, percebi que o assunto, existe esse assunto, o tema era a esquina, era o cruzamento de las calles. Imediatamente considerei que a visão de las calles, de la ventana em minha sala, era a coisa mais interessante que eu poderia sacar de aí. E Rio de Janeiro é uma cidade onde as pessoas vivem suas vidas muito mais por las calles do que dentro de suas casas. É uma cidade muito exteriorizada, porque a natureza é exuberante, é uma cidade muito, muito bonita, que é banhada por mares, que com montanhas. Então, vocês têm baías, têm praias, têm vários tipos de formações geográficas muito interessantes em uma mesma cidade. Então, e o espírito do povo carioca é muito exteriorizado, são pessoas muito extrovertidas, calejeras. E creio que em Brasil temos uma situação muito rara, não sei se aqui isto se repete, se é uma coisa comum, que creio que para o bem e para o mal, porque a mim me parece às vezes muito interessante essa situação, mas não se sabe muito bem, não há uma divisão muito clara entre o espaço público e o espaço privado. Esta é uma discussão já bastante desgastada, mas eu creio que é uma situação que é muito comum em nossas vidas aí, sabe? De não saber assim, muito bem a dimensão da vida pública e da vida privada. Então, creio que tornar um lugar público um lugar onde há o cruzamento de calles, quer dizer, um cruzamento de todas as direções estão envolvidas aí, um espaço que onde nunca haverá construções, porque está relegado pelo plano urbanístico, aí nunca se vai construir nada. Então, é um fluxo livre de energias. Então, a ser como um monumento, uma obra monumental, porque é uma obra enorme, pero chafada em la tierra, que é a situação, eu creio, de qualquer monumento moderno. Eu creio que criar um lugar nesse lugar que não é lugar nenhum, e para mim era a questão. E aí eu hice como uma. Eu cobri o suelo com contrachapado, pegado, não, com clavos, com parafusos. Sabe, com tornillos no suelo. Isso se quedou como se fosse uma calha de madeira. Então, creio que aí se tornou um lugar. E, bueno. Pode.
Não, também uma outra observação. Espero que estén comprendendo el portuñol de nosotras. Bueno, gracias. Sí. No, una observación sobre la obra que tiene relación con las otras también, desde mi punto de vista, es que cuando en este sentido también es una, me parece que es un poquito más radical la sobreposición de arquitecturas que en los otros trabajos veíamos con el funcionamiento, porque acá es la sobreposición de la obra de madera sobre el suelo ese definido por el plano urbanístico y de alguna forma creando ese espacio de que Renata habló, todas las tapas de cosas que pasan por la ciudad, como las estructuras de los peatonales, los carros, pero también, o sea, para conseguir hacer una cosa así, Renata tiene que lidiar con toda una negociación de que del tráfico, o sea, la ciudad tiene que autorizar, y no solo la ciudad, sino que también el departamento de tráfico urbano, y ahí se cruzan muchas tapas de funcionamiento diferentes que están todas ahí añadidas, como condensadas por un tiempo en ese espacio. Y también otra observación que quería hacer es que invitada a hacer una exposición dentro de un espacio expositivo. Renata, o sea, desde la sala que la invitaron a poner su obra, ella utilizó la sala para ver afuera. Entonces, por un lado, si pasas por el cruce de madera, estás en ese espacio criado, pero también la puedes ver, el monumento, uno puede ver desde la exposición colectiva que había en el Castelinho do Flamengo, en un centro cultural en Rio de Janeiro. Desde la sala está vacía, pero se conecta entonces el espacio de adentro con lo de afuera. Eso.
Un intervalo para tosir. E depois tive a oportunidade de montá-la de novo em São Paulo, em uma outra exposição. Mas em São Paulo a situação é um pouquinho distinta, mesmo porque, bueno, em Rio também teria feito havia feito em um bairro nobre da cidade. Mas em São Paulo, neste bairro, há muitos advogados, em pessoas ligadas à lei. Eles se sentiram muito invadidos e muito agredidos por uma coisa que se faz em La Calle, assim La Calle. Então, foi muito positivo montar aí. Teve que ser muito distinto porque havia as faixas de pedestre, onde a peatonal, onde as raias, onde as pessoas atravessam. Como?
A zebra.
Havia as zebras que tinha que ser respeitadas. Então, a forma é um pouco distinta. E a galeria onde estava sendo o trabalho é uma galeria comercial, que é aquela que está aí, lá negra, é o cubo negro. E, bom, o trabalho quedou aí por uma noite solo. E na noite seguinte, todos estavam com seus papéis na mão. Temos direitos, não podes fazer isso. Então, tudo bem. Quitamos a peça, as fotografias são muito bonitas, mas é uma experiência muito rápida. E aqui é um outro sítio em São Paulo que se chama Passo das Artes, que também teria uma condição arquitetônica muito rara, porque é um edifício de techo muito baixo e ele é muito grande, muito largo e é como hexagonal, uma forma muito estranha. E aí eu pensava que a situação era de muito suelo, sabe? Muito suelo e pouca altura, para se pensar um pouquinho mais lejos. Então, preparei esta peça especialmente para este lugar, que tinha tanto suelo, que é como se fosse um suelo plegável, portável. Claro que era pesada, porque a madeira é pesada, então não é que podes plegar todo e levar, sabe? Mas tinha a intenção de ser algo que se pode trasladar para qualquer outro lugar e montar tu próprio suelo. Tinha esta situação, criar tu própria arquitetura, tu próprio suelo para existir. Porque, não sei, para mim, a experiência de ser artista brasileiro, e creio que em qualquer país periférico, é que tens que fazer todo, tens que criar o próprio suelo onde vais a pisar. Então, para mim, era uma coisa muito simbólica de chegar ali e há como meu próprio suelo para ser plegável e remodelável por qualquer que for a visitar a exposição. E na entrada, esse foi um trabalho que decidi fazer de última hora. É que haviam duas entradas similares, as duas eram iguais à da esquerda, duas portas de madeira. E lá da direita era a porta oficial, da esquerda era uma porta esquecida aí. Estava sempre olvidada, estava sempre cerrada. Então, decidi cambiar as portas da direita, a entrada principal, por porta corta-fogo, que se diz em antifogo, que se diz em português. Com barras antipânico, sabe? Dessas para abrir lá. Então, as portas abriam de fora para dentro, não abriam de dentro para fora. Elas como que para trancar a instituição, podias trancar a instituição da Cali, não a Cali para esta instituição. E detrás destas portas haviam mais seis portas que podiam, que quando movias as portas, podia fazer novas combinações para a entrada. Então, abrias a porta, tinha outras atrás, e aí há algumas fotografias das posições possíveis. E eu pensava um pouco que era uma forma de dissolver la rigidez desta fachada que era tão façada, né? Que era tão regular e rígida, e acompanhar um pouco o movimento do tétio, sabe? Que há aquela estreia ali, como que em cada coluna. Então, era um pouco como, se cambio a situação dela entrada para si, é como que ela façada volvesse também para este lado. Então, eu pensava que esta confusão em la entrada era algo muito produtivo para ser o local um pouco mais móvel. Bueno, e depois acabei montando este trabalho em um outro sítio muito distinto, que era uma casa em Rio de Janeiro de um arquiteto neoclássico que se transformou em um centro cultural. E aí quis colocar o mesmo contenido de madeira que tinha no outro sítio. Então, era uma transposição que não cabia, não encaixava muito bem ali. Então, quedava muitas capas de trabalho. Então, tinha a situação de plegar uma capa e haver outra por debaixo e puxar esta outra por debaixo e haver outra todavia por debaixo. Então, bueno, aí está. E esta situação é que fui invitada por alguns comissários muito queridos, muito amigos, para ser uma exposição em uma galeria em São Paulo que se chama Galeria Vermelho. E a curadoria, a exposição se chamava Volume, e era conectava arte e música. E a princípio eu não compreendi muito bem por que me haviam invitado, porque pensava que meu trabalho não tinha nada a ver com música, mas os comissários me explicaram que havia um ritmo em la forma de meu trabalho que parecia um pouco com cadenas musicais e que achavam que era muito interessante. E de fato passei a pensar um pouco em música, tinha outros projetos, mas afinal acabei fazendo este trabalho que era sempre que vou a esta galeria não há nenhum sítio para aparcar, está sempre muito llena de carros, de coches em la porta, e vou para esta callecita que está cerca para aparcar meu coche. E é muito comum em uma situação em Brasil que é que em frente, em las aceras, em frente delas casas e de los condomínios, há uma espécie de cesto de basura. É que todos os meus documentos foram apagados do ordenador e não posso mostrar-lhes. Mas é como um cesto, sabe? Como é um cesto. E grande, depende do tamanho do condomínio, é muito grande. E assim, é pintado em cor plata. E tem duas pernas, e ali se põe todas as sacolas de basura. E é muito comum aparcar este tu carro, e quando vais abrir a porta, não puedes, porque há lá basura. Então, eu já tinha pensado em um trabalho como que a basura envolvendo mi carro, sabes? É o cesto, tomando a forma de mi carro como um certo romance entre os dois. E aí, então, fiz essa situação da basura com mi coche, e quitei o autorrádio e o pus em la parede do lado ali de onde estava aparcado o coche. Porque havia também uma questão de segurança, porque em Brasil não se pode deixar, não se pode instalar autorrádios e toca-CDs nos carros, porque eles são roubados todo o tempo, sabe? Está sempre com problemas com. Então, eu quitei logo o que era importante, o coração do carro, que era o rádio, e pôni disponível para as pessoas que passassem por aí. Então, aí havia também uma bateria de carro e que ficava dentro da parede. Então, eu diariamente ia alimentar a bateria com a própria bateria do carro. Eu usava dois hilos para conectar e assim a alimentação. Então era todo um sistema que né, para mim era um pouco um homenagem a quem passava por aí depois de uma festa já um pouco borracho. E a festa continua em La Calle e a própria o próprio cartel de sinalização é um pouco sinuoso, como indicando que há um certo derretimento. Existe essa palavra? Quando as coisas melt, derreter. Derretir. Então, bueno, era esta a situação. E, de algum modo, tinha música, tinha todo esse sistema conectado, enfim, foi lá. E aí, algumas situações. Bueno, e depois, eu trabalho em Rio de Janeiro com esta galeria que está à direita, no primeiro piso, que é a galeria...
Desculpa.
É a galeria A Gentil Carioca. Gentil em português é gentil. Creio que deves ter esta palavra, que é kind. É uma pessoa gentil. E é enfim, é um pouco uma coisa muito típica em Rio de Janeiro. Se solicita muito que as trocas de em Brasil, em verdade, as trocas de gentilezas, que é um termo muito ambíguo, porque pode ser uma troca muito sincera e equivalente, como pode também ser o que fazem os políticos entre eles, sabe? Em base de corrupção e coisas assim. Então, essas trocas de gentileza são coisas que câmbios de gentileza são têm um significado muito ambíguo em português. E decidi, então, fazer um trabalho aí, porque é um local muito central, é um local de imigração muito forte, imigração árabe, e há mercados abertos, praticamente, há comércio informal, ambulante, e há comércio dentro das tendas, dentro das casas. Então, não é possível ver direito, muito bem, a diferença entre comércio formal e informal, quase tudo aí é ilegal. Então, esta promiscuidade espacial, essa falta de limites entre uma coisa pública e uma coisa privada, que era já uma coisa que estava em minha cabeça, que é uma situação que creio que é como eu digo, é para bem e para mal, porque isso nos atrapalha muito na nossa vida pública, que está sempre ambígua, mas nos ajuda a não ter regras muito rígidas para seguir, e creio que é uma liberdade de espírito muito grande também. Então, vocês têm os dois lados. E aí decidi fazer um trabalho em que... Ah, bueno, como podes ver aí na fotografia da direita, há duas casas arriba. E elas são similares, estas casas. São casas gemelas. Então, uma é como o negativo da outra. E a galeria é lá da esquerda, e à direita funcionava um estúdio de gravação de música. Então, eram muito distintas as utilizações. Uma era uma galeria muito branca, muito aberta, com muito aire, muita luz, para exibir, para receber o público e exibir as obras. E, do outro lado, havia um estúdio de gravação protegido para evitar o ruído. Então, havia madeira, poliuretano, isopor, como se diz? Como? Aquela... Como? Poliuretano, igopor. Uma coisa branca que se usa para isolamento. É. Igopor, algo assim. Então, havia isso, e carpete, e madeira, havia tudo para isolar, e era escuro, e era muito cerrado, era como de uma interioridade muito grande. Então, o que hice foi abrir as paredes que dividiam ambos os espaços. Então, lá à extrema esquerda, arriba, desculpa, a imagem está péssima, está muito mal, mas é a galeria é um pouco modificada em relação à casa vecina, porque era uma casa de 2 pisos, mas eles construíram um 3º piso intermediário para guardar a coleção. Então, já é aí uma arquitetura um pouco estranha, na qual esta sala principal, que é a sala de la frente de apresentação de trabalhos, ela está abaixo de todo o resto do piso da casa. Então, para complementar e dar um certo charme à galeria, eles puseram na escaleira de piscina aí. Então, esta é a galeria antes da intervenção. O que hice foi abrir a parede, que deve dividir as 2 casas, e então, como se o piso da casa do vizinho, que era mais alto, viesse em direção à galeria, e em la sala de trás, que é a sala maior da galeria, eu também abri a parede para o estúdio de gravação. E aproveitei a solução da escala de piscina e lá puse aí também, porque era um padrão da galeria, sabe? Todos reconhecem esta galeria pela escaleira de piscina. Então, era como se... então, aqui se podia ver a galeria vindo em direção pela escada, pelo acesso pela escada em direção ao estúdio. Então, minha intenção, ao final, toda essa operação arquitetônica, parecia que tudo que estava acima era galeria, e tudo que estava abaixo era estúdio. E, pouco a pouco, como no meio líquido, as coisas iam se misturando com o fluxo das pessoas que passavam por ali, e de toda a mistura desses 2 climas muito distintos, de muita interioridade e muita exterioridade, pouco a pouco uma coisa foi penetrando em la outra. Bueno, aí este, em verdade, é um projeto para ser em salas de aula, em classes de aula, e que é aproveitar a distribuição delas mesas e fazer dibujos de giz em la tiça, dibujos de tiça, e que provoquem, por exemplo, aqui como é a formação de uma ola, é a famosa ola de Rokusai, que acabei usando como um padrão, né? É um padrão de ola. Então, é como se criasse uma cadena. Vocês dizem cadenas de mar, porque não de corrente de mar, corrente, cadena.
Cadena de mar?
Não, corrente.
Corrente
de mar. Então, é como que é o dibujo puxasse as mesas para si, depois las dispersasse. Bueno, essa é uma experiência que, afinal, não saiu do papel, nunca tuve 5 salas de aula para ser. Bueno, e neste outro, é que é o quadro negro, a pintura se vai calhando e colorindo todas as pernas das mesas, até que esteja completamente submerso, sabe? Como se flotando. Bom, depois disto, este espaço de exposição, onde tenía una exposición, es muy curioso porque es un instituto en São Paulo que se llama Instituto Miotaki. Y es como una torre, como un skyscraper, un edificio muy alto de 30 andares, construido en una zona donde es prohibido construir un prédio tan alto. Para solucionar la cuestión de papeles y construir una torre de tal dimensión, ellos hicieron un acuerdo con un centro cultural. Entonces, si funcionase un centro cultural en la planta baja, eles teriam autorizado o permisso para construir um... Então, assim, com esses interesses sempre muito atravessados, se constrói uma torre tão grande em São Paulo que se pode ver de muito lejos, é realmente muito alta. Mas está vazia há 7 anos, porque não sei o que passou, se é um peleado, pero, ou seja, fracasso imobiliário, pero estão 28 andares vacíos, 28 pisos vacíos, completamente vacíos. Só 12 estão alquilados para oficinas. E na planta baixa funciona e há este Instituto Cultural. Então, para mim era muito, muito curiosa a situação, quando eu tinha que fazer uma exposição ali e fui investigar o espaço, e eu estava fotografando e tentava subir na escala, o povo da segurança me disse, não puedes acceder à escala. Por quê? Porque é proibido. Pero por que é proibido? Porque não tens permisso. E por que não tens permisso? Porque é proibido. É uma coisa, não há explicação. Então, eu comecei a pensar o que seria conseguir autorização para subir e para fotografar, mas queria trazer estas áreas escondidas para o público, que o público tivesse, porque é muito interessante. É como há um teatro em construção inacabado, há vários pisos, esses 30 andares de oficinas completamente vazios, há um heliporto por arriba, onde se pode ver a cidade toda. Então, bueno, está aí abandonado como um navio fantasma, e é um sítio que, bueno, há muitas pessoas desabrigadas em São Paulo. Bom, não vou entrar em discursos, mas é uma contradição em si. E um lugar muito curioso, porque não revelado, na coisa escondida. E aí decidi fotografar como se as imagens foram tiradas de câmeras de segurança. Então, eu subia na escaleira e fazia fotos de todos os pisos, mas organizei-as assim na exposição, indo na mesa, esses 5 monitores, como se estivessem passando as imagens em tempo real. Mas o que hice é exponer, com a ajuda de 2 outros artistas, que são 2 artistas espanhóis, Daniel Stigman e Dionísio Scorza. Eles fizeram esse trabalho comigo, em que animais que gravamos em zoológicos, imagens em movimento, foram colocadas nestes fundos das fotos que hice. Então, era muito bem feito. E era como se os animais de fato estivessem vivendo aí, sabe? Porque sabem que lá a imagem de segurança é de mala qualidade. Então, era convincente de que aquele espaço abandonado estava ocupado por animais selvagens, da jungla. Então, é uma pena porque meus documentos estão apagados e não posso mostrar que é uma película, é um filme. Perdona, não posso controlar. E aí, então, aí você pode ver o helipuerto, os monos aí, ali um alce, não sei que animal, aí hipopótamo. E era muito sutil, assim, os animais não apareciam a todo momento, eles apareciam de vez em quando, sabe, eles passavam por lá. Então, era um dado muito misterioso, era uma coisa muito... E aí, foi uma exposição que fiz em abril do ano passado, depois de uma enfermidade terrível, uma enfermidade tropical. E esse trabalho era bueno, aqui à esquerda você pode ver a imagem da façada da galeria antes da intervenção. Essa é uma galeria comercial muito típica em Brasil, creio que em mundo todo, em São Paulo, que é uma galeria toda pintada de branco, com uma façada de vidro, enfim, alguma parede diagonal para dar certo toque, bueno, cafona. Bueno, enfim, aí havia uma casa vecina que para mim era uma coisa muito... Peraí, vamos a ver se... Bueno, à esquerda, você pode ver lá que havia um quintal, você disse quintal? Um jardim, um pátio atrás da casa, e através do muro lá à esquerda. Arriba, você pode ver que há um jardim ali forçando para cair para o lado da galeria. Então, a situação que várias coisas me inspiravam para fazer esse trabalho, porque eu não sei como é em Medellín, mas para em São Paulo é muito comum que as casas sejam tombadas e se construam outras mais modernas ou menos modernas ou mais, enfim. E aí se abre um bar, depois de um ano ele cerra e abre uma tenda de sapatos e depois cerra, depois abre uma tenda de helados. E muitas vezes vai a procurar um sítio e ele simplesmente não está mais aí. E essa é uma situação de efemeridade incrível, sabe? Vez que nem mesmo a arquitetura, que parece uma coisa feita para a eternidade, para durar, você vê que como há uma efemeridade muito grande em la permanência delas coisas. Então, esta casa que estava aí do lado tinha já quase 40 anos e não tinha sido tombada nem nada, era como uma vitória. E aí, o que hice foi fazer com que a galeria desaparecesse, fazendo uma reforma, onde eu cedia todas as áreas internas da galeria para os locais vizinhos próximos. Então, bom, vizinhos próximos é redundante. Os locais vizinhos. Então, o que hice foi aqui à esquerda, eu abri uma porta da galeria da casa vizinha, do pátio em frente à casa, para a galeria. Então, a grade, que é a reja, la trouxe em direção à galeria e ela foi até o fundo do solar. E à direita, que era a sala de exposições principal, e eu peguei a forma, a aparência. De lá havia um taller mecânico em frente, de consertos de carros. Então, a façada é igual, em azul e rojo. E como que já não havia galeria mais, sabe? Todas as áreas internas haviam sido distribuídas e como uma reconfiguração geográfica aí, que era como uma espécie de representação de uma coisa maior, macro, mas enfim, num nível mais mundial, para o que acontecia entre vecinos, uma coisa muito, muito doméstica, em verdade. E, bueno, deixa-me ver se há...
Não.
Já, né? Então, a vecina quedou para ela por um mês, que era o tempo da exposição, o pátio da galeria. E ela, aí estão os perros da vecina, e ela, enfim, aproveitou como bem entendeu. E tanto o público como as donas da galeria não mais teriam acesso a este espaço, que estava convertido em casa vecina. Já.
Vai. E não só ia explicar porque não sei... se entende, para entender el proyecto, que es un barrio donde hay comercio y residencias. Entonces, lo que pasa acá es que la galería, que es un espacio semi-privado, digamos, porque se abre al público, al lado tenía esa casa residencial con un jardín con árboles enormes de una señora que vive con sus tres o cuatro perros. Ahí hay esa galería súper chic, o no sé, es una galería ya de muchos años en San Pablo, que habían acabado de hacer la reforma con un arquitecto, no sé qué, que es ese edificio blanco, y al otro lado, y adelante había la oficina de que habló Renata. Entonces, yo fui en la abertura y me pareció muy, muy interesante, o sea, la galería de arte se convirtió en un corredor, en un pasillo. Entonces nosotros entramos, todos que trabajaban tuvieron que trabajar en eso por un mes, desapareció la galería. Usted llegaba y estaba esa que era igual de la casa de la señora, la greja, que era igual de la casa de la señora y que iba hasta atrás. Y para mí lo que más hacía percibir que uno viera que era la casa de la vecina eran los perros, porque estábamos en la abertura de la exposición, no había dónde quedarnos, porque el otro lado Renata emprestó a la oficina para parquear los carros que no estaban siendo, entonces estaba lleno de carro. Nosotros nos quedamos ahí en la mitad y los perros estaban siempre pasando. Entonces, ¿dónde sería un espacio de la galería? Y atrás del jardín de la galería pasaban los perros libres y nosotros cerraditos ahí en ese. Y bueno, y igual el equipo de la galería se casi que colapsó después de un mes en ese corredor. Y sí, sacaron y pidieron a Renata gentilmente que se saliera de esta galería. Yo creo que hubo una crisis ahí para trabajar en ese corredor. Y no voy a ir.
Bueno, sí. Ahora quiero mostrar mis últimos trabajos lo más rápido posible, que son los trabajos de la Bienal. Vixe. E agora?
Onde está?
Não sei. Ah, peraí. Sai, moço. Quero ajuda de alguém que entenda. Porque está. Está ali.
O que passou?
Como posso? Puedo. No, son todas.
¿Por qué?
Ah. Todas juntas.
Son todas.
Todas juntas, abiertas, como.
Hoy es el día de los problemas tecnológicos.
Yo.
No, ¿sí ya? Mientras tanto, quizá hablamos y después. Como sabes que creo que yo pediría a Michael que presente su obra y Renata iba a enseñar un último trabajo que fue hecho para la Bienal de San Pablo el año pasado y creo que sí, que mejor que Michael empiece a enseñar su trabajo, que ahí tenemos una otra mirada y después vemos la última obra de Renata. ¿Quién está? Entonces, Michelle va a hablar en inglés y Toto va a traducir casi que simultáneamente. No, va a hablar, él va a hablar en inglés y todo en español. Ah, y ahora, ah, sí, tenemos problema.
No. Let me see.
Pero es el mismo computador. Ay, perdón.
No.
Todavía no. Ah, era suyo que no vendí. ¿Ya o no?
Good. Yeah.
Okay. Não estou nada inspirada hoje. Geralmente eu estava toda. Quando ficava em silêncio, eu falo, mas hoje eu estou tão cansada. Não, mas tá bom, estou cansada.
Maybe you make a little break, you know?
Sí, ¿dónde está Olga? Hay chocolate hoy. Entonces, ¿qué? No, but the video is. No, solo para un break. Bueno, ¿sabes qué voy a proponer? Perdón. Es que lo generalmente hacemos el chocolate de afuera, que en miércoles distribuimos el chocolate para nuestros visitantes de la casa. Y quizá hoy pedimos que hacemos una pausa de 10 minutos, tomamos chocolate y después volvemos. Perdón por la precariedad, pero hoy realmente las máquinas están contra nosotros. Gracias.
Gracias.